que se há isso. E é, na verdade, é um pontapé inicial de um trabalho que a gente sonhou em um dia em trabalhar aqui em casa, passou pela cabeça bem forte. E na nossa caminhada a gente teve o enorme prazer de conhecer uma entidade, né, que se apresenta como Pai Joaquim e que parece que já sabia da nossa ideia, na verdade já sabia.
Parece.
E ele veio dar uma pincelada, veio dar um toque, então a gente colocou ele assim, autodenominou ele como o mentor espiritual do trabalho. Né? É um trabalho de cunho ecumênico, espiritualista ecumênico, ou seja, a gente não segue uma determinada religião, porque a gente acredita que Deus tem sempre, no decorrer dos tempos, mandado os mestres, em todas as épocas, todos os mestres, então ele é ecumênico. E a gente vai procurar se reunir assim aqui debaixo, em época de calor, assim, para trocar ideia, bater papo, no sentido do autoconhecimento, da autoajuda, né? Sem impor religião para ninguém. Então já estão todos convidados desde já. Quando tiver um friozinho, coisa parecida, a gente tem um outro ambiente ali do lado de dentro. E a gente pretende, a princípio, se reunir toda quarta-feira aqui. Né? A princípio. E depois a gente vai, conforme o barco for se movimentando, a gente vai vendo o que acontece, vamos recebendo mais orientações, né? Então a gente espera que todos aproveitem bem essa noite, que a gente terá a presença do Pai Joaquim aqui, que, para quem não sabe, o Firmino, ele é lá de Rio das Pedras, é um médium que trabalha com esse espírito que se denomina Pai Joaquim. Né? Então a gente agradece desde já a presença do Firmino, que ele vem sempre com bom grado, sem custo nenhum, que ele faz por amor esse trabalho, eles viajam pro Brasil todo, sabe, vários pontos do país, divulgando isso aí tudo, essa ideia. Então a gente espera que a gente possa aproveitar bem. O Pai Joaquim gosta de conversar, gosta de responder perguntas, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu creio que ele vai responder com o maior carinho.
É, não precisa esperar ele acabar de falar, não precisa esperar a parada, é à vontade. Na hora ali, não entendi ou tem uma opinião diferente, fique à vontade, pergunte o que quiser, na hora que quiser. Tá? Não é obrigado a ficar até o final, a hora que quiser sair. Como ele disse, isso aqui é a maior bagunça que pode existir. Ele gosta de dizer que não é uma palestra espiritual. São amigos sentados tomando um cafezinho e batendo papo. Não é isso?
Sim.
Vamos lá? Só mais um detalhe, quem nunca participou. Normalmente, quando se fala de trabalho espiritual, a gente fala nesse momento em fazer uma prece. Né? Segundo ele e segundo Cristo, o que vale é o que sai do coração e não da boca. Então ele pede que nessa hora a gente não faça uma prece falada, mas que cada um busque no seu interior a ligação com Deus para poder participar do trabalho, para poder aproveitar o trabalho. Ok? Salve, né?
Salve.
Chega aqui. Não, aqui na frente. Que baça aqui. Que a paz do Deus esteja com você, viu, moço? E cumprimentando, eu cumprimento a todos que aqui estão e agradeço a honra de ter sido recebido nesta casa, não só pelos encarnados, mas também pela equipe espiritual que já está presente, viu?
Sim.
Obrigado, viu? E hoje é o momento de felicidade, né? De satisfação. Na hora que o mocho consegue abrir mais um ponto de luz mais uma casa espiritualista para apoio às pessoas. Para mim é uma honra estar aqui, estar participando deste momento. Apesar disso, infelizmente, a conversa que nós vai ter não vai ter o tom tão agradável quanto isso. É, não é uma conversa muito cheia de temor, cheia de medo, porque se mistura com a abertura de uma casa. E aí tem um lado bom da conversa. Mas há notícias que eu preciso falar com vocês e que não são aquelas que vocês esperavam receber. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa antes, fica à vontade, por favor. Pode perguntar o que quiser. Qualquer assunto, não tem problema. Os que me ouviram da última vez, tem alguma dúvida ainda? Ficou alguma coisa que vocês estiveram peixando, remoendo? Ou nem lembra mais o que nós falou? Então tá certo, vamos começar a conversa. Para nós ir adiantando no assunto, e aí vocês ficam com dúvidas e começa a perguntar. Na semana que passou, foi comemorado o dia de São Francisco de Assis. Alguém soube? Lembrou?
Não lembrei.
4 de outubro. Quando foi?
4 de outubro.
Ixi, o dia eu não sei, só achei que foi na semana que passou. E eu vou começar a conversa de hoje a respeito do Cico, do Francisco de Assis. Não sei se vocês conhecem a história de Francisco, mas ele só se tornou santo muito tempo depois da sua morte. Enquanto ele era vivo, não havia para as pessoas de então uma aula de santidade nele. Ao contrário, ele, assim como Cristo tinha sido, era um reacionário. Era no que no termo de hoje de vocês, um subversivo, como é o nome daqueles mochos lá da que mata, degola, como é?
Teolista.
Isso. Ele era um teolista. Por quê? Porque Francisco de Assis, ela conta o sistema que havia de vida daquele tempo. Não só o sistema da sociedade, assim como o sistema da igreja católica, a qual ele pertencia. Isso eu acho que vocês não sabiam, né?
Não.
Mas ela sim. Francisco era um jovem rico, tinha muitas posses, o pai era mercador, e ele abandonou tudo, revoltou-se tudo, com tudo que existia, para ir viver para Deus. E ao ir viver para Deus, ele foi ser cristão, que era a religião que existia. E quando ele se tornou cristão, ele viu que a igreja do Cristo, a igreja católica, ela contalha aos ensinamentos de Cristo. Por exemplo, a igreja católica, se você fizesse um pecado, cobrava e lhe dava como é que se chama? A inocência pelo pecado.
tudo era movido a dinheiro. Os bipo eram escolhidos por quem pagava mais. Isso é uma coisa que revoltou ele. Ao saber de Roma, do seu luxo, da sua riqueza, ele se lembrou da pobreza do Cristo e não aceitava tudo aquilo. Este é o verdadeiro Francisco de Assis. A história dos bispos é só história. Francisco de Assis não era protetor dos bispos. Ele era protetor da simplicidade. E achou essa simplicidade nos bispos. Então, por isso ele era checado de bispos. Mas ele não era protetor dos bispos. Não era da... Como é que é a Associação de Defesa dos Animais? Não ela. E quando ele viu tudo isso na igreja que abaçou, quando ele viu... Obrigado, viu, moço? Quando ele viu tudo que acontecia na igreja do Cristo, ele foi pessoalmente a Roma falar com o Papa Inocêncio. Não falar, foi cobrar do Papa que o Papa levasse a igreja de volta ao exemplo do Jesus Cristo. Levasse a igreja de volta aos ideais traçados por Cristo, o caminho traçado por Cristo. E ele falou e peneou e o Papa respondeu. O Papa respondeu à altura e eles discutiram. Em determinada hora, o Papa falou uma coisa para Francisco que tocou o caô fundo no seu coração e que talvez seja o maior ensinamento que Francisco tenha nos deixado. E ele, naquela hora, encerrou toda a discussão e voltou para Assis, para sua cidade. Essa hora foi quando o Papa disse para ele: eu também já fui jovem. Ele descobriu que, na verdade, ele estava chapegando a um arrobo humano, a um anseio humano, o anseio de fazer tudo do jeito que você quer. Ao ideal de achar que o que você sabe é o certo. É o que tem que acontecer. Francisco entendeu isso. E como ele queria ser simples, queria ser humilde, ele disse: Pala, eu não vou brigar por mais nada. Eu vou fazer em mim. Eu vou viver como Cristo ensinou. Se os outros não vão, o problema é deles. Porque eu não tenho o direito de querer me impor aos outros. Porque foi assim que o Cristo viveu. Quando o juiz do romano pergunta para Cristo assim: se você é rei, rei dos reis, filho de Deus, por que que o seu pai não manda agora um anjo para lhe salvar? E o Cristo diz para ele assim: se fosse para eu ser salvo, meu pai mandava muitas legiões. Este é o exemplo do Cristo, o exemplo da submissão aos outros, do submissão ao mundo humano. E como o Francisco queria seguir o exemplo de Cristo, entendeu que não se muda o mundo. Entendeu que não se impõe aos outros as suas verdades. Cada um, dentro de si, taça para si o seu caminho. E todos os outros precisam respeitar esta decisão que vocês chamam de foro íntimo. Mesmo que fosse a igreja do Cristo, mesmo ela, para Francisco, a partir daquele momento, teria o direito de agir contrário ao ensinamento do mestre. Este é o início da nossa conversa. Este é um exemplo que Francisco nos deixou, e como acabou de passar o dia dele, eu estou começando por ele para falar o que eu preciso dizer hoje. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Então vamos continuar. Por que que eu estou falando isso? Porque Xaobo, que existia em Francisco, existe em todos vocês. Cada ser humano se imagina o salvador da pátria, aquele que sabe, aquele que consegue lá mudar todas as coisas para que o mundo ande de uma forma perfeita, para que o mundo ande de leito. Estou mentindo? Se eu perguntar a cada um de vocês, todos vocês têm soluções para os problemas dos outros. Não resolve os seus, mas tem solução para os problemas dos outros. Se perguntar para vocês, vocês sabem solucionar, inclusive, questões globais, questões internacionais, que os governos não conseguem. Vocês sabem como amparar esses que estão fugindo da África. Vocês sabem como acabar com a inflação. Vocês sabem como aumentar a exportação para ganhar mais dinheiro. Todo mundo sabe, menos quem está no governo, para vocês. Concordo com eu?
Acho que é assim que acontece, né?
Justamente.
E este é que é o grande problema. Desde o dia 8 de dezembro de 2002, quando nós fez uma festa da Nossa Senhora, que o tema foi o dia 21 de dezembro de 2002, não sei se vocês lembram, o dia que estava programado o fim do mundo, que o calendário dos incas ia acabar, lembra? Passou, o mundo está aí. Mas aqui, desde a festa da Nossa Senhora, antes deste evento, eu disse, nesta data, o planeta está saindo de povas de mundo de povas de expiação e entrando num mundo de regeneração. Uma nova era vai surgir. Já vem sido prevista há muitos anos, ela de aquários, ela disso, ela daquilo. O novo mundo vai surgir. Mas também disse naquela época, só que o surgimento do novo mundo não se dá de um dia para o outro. Ou seja, não pode se mudar tudo o que existe de um momento para o outro. Não dá para num dia estar tudo ruim e no outro estar tudo bom. Não existe isso. Então, como eu falei, haveria um período de transição, uma época onde já estaria o novo mundo, mas ainda estariam presentes coisas do velho mundo. E essas coisas são sempre as povas do espírito. E naquela época também disse, neste período de transição, como é, vamos dizer assim, a cheifada final, as povas iriam aumentar. E disse que as povas eram calências. As calências iriam aumentar. Se tem vários exemplos de as pessoas que querem comprar telefoninho, que querem manter sempre atualizado, eu disse que vai começar a ficar mais difícil. As pessoas que queriam comprar casa, eu disse que vai ficar mais difícil. Usei elementos materiais, mas disse também nas famílias as relações ficarão mais difíceis. Porque é o gênero da pova para essa etapa de transição entre um mundo e um novo. Isso é necessário porque, segundo o hinduísmo, e claro, isso é uma figura, este período é presidido pelo Shiva. Vocês conhecem o Shiva do hinduísmo? Shiva é o deus da destruição. Mas não a destruição para acabar, mas a destruição para a renovação. Ninguém pode erguer um prédio em cima de outro que existe. É preciso derrubar este prédio e começar novamente desde a fundação. Senão você embeleza o prédio, não muda de prédio. Então, este é um período aonde a destruição está presente. Mas não uma destruição onde a maldade, a ruindade existe. Mas uma destruição como um elemento necessário para a construção de uma nova vida no planeta. Você não pode mudar de um dia para o outro todo o sistema humano que está enraizado há 7.000 anos. É preciso destruir todo esse sistema para que você possa recriar um novo sistema. É este o momento que vocês estão vivendo desde 2002 e que ainda vão viver por alguns anos. Um processo paulatino de destruição de um sistema de vida para que um novo sistema surja e aí o mundo de regeneração possa acontecer. Como eu disse, as notícias não eram boas. Vocês estão vivendo uma época de destruição. Perguntas. Vocês estão muito calados pro meu gosto, hein?
Seria destruição de valores?
Não, não é só destruição de valores. É destruição do sistema que zela valores. Veja, você não tem valores. Você compra valores de um sistema. Compra sem dinheiro, você passa, omose, né, este o nome? Por omose você absorve os valores que estão no sistema. E aí esqueceu, mas não é, é do próprio sistema.
Ô Joaquim, para que ocorra essa transformação toda aí, no planeta todo... É, acima por conta de curiosidade. Esse trabalho que o senhor tem trazido para a gente essas informações, tem mais gente fazendo isso?
Você está perguntando se tem mais gente fazendo o mesmo trabalho para poder ajudar nesse período. Sim, tem. Cada um com a sua palavra. A palavra é de cada um. Mas essa libertação do sistema humano, que é no fundo, o que nós traz como mensagem, ela já está sendo dita em diversos lugares. E ela é necessária. Porque se o sistema humano afunda e se você está ligado a ele, você afunda.
Diga. E nessa transição, vai haver uma, não sei se essa palavra é correta, mas a grosso modo dizendo, uma limpeza assim do ser humano aqui na Terra, né? Só ficarão alguns que hoje estão apegados a Deus, aos que querem se iluminar, ou... você entendeu minha pergunta?
Entendo sua pergunta. Você está me perguntando se nessa transformação te serão eliminados seres humanos.
Isso.
E quem serão os eliminados?
Que de repente por merecimento vão ficar, outros não, outros vão para outros lugares.
Tá
certo. Como isso vai funcionar?
Vai ser eliminado 2/3 dos postos de encarnação.
Como assim?
Qual é seu nome?
Roberto.
Não.
Roberto.
Não, seu nome não é Roberto. Roberto é o nome de um posto para a encarnação de um espírito. Então não tem ser humano sendo eliminado. Tem o fato de que a população mundial vai diminuir. Por quê? Porque o número de encarnações ao mesmo tempo será menor. Eu quero deixar isso bem claro e responder para você não ficar com medo de catástrofes. Por não ficar com medo de digimachão. Não, não é isso que vai existir. As mortes acontecerão, como acontecem hoje, em desastres naturais e não naturais, em guerras, não vai ter guerra mundial. Acontecerá naturalmente como acontece hoje. Só que hoje, esses postos são, vamos dizer assim, assumidos por outros espíritos. A partir de agora, não terá espírito, não terá mais o posto. Então não terá mais como espíritos encarnarem. E isso não vai fazer diferença. Porque aqueles que não forem apovados no mundo de povos e expiações, não poderão permanecer nesse planeta. Porque o planeta vai mudar. O sentido da encarnação neste planeta vai mudar. Então aquele que não tiver condições de ir para o novo mundo, será levado para outro planeta, onde continuará fazendo o mesmo desenvolvimento que fazia aqui. Só, fique bem claro, não é uma punição, não é um castigo. Sabe, a escola diminuiu de tamanho, não tem vaga para todo mundo, tem que ir para outra escola. Só isso.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
A gente sabe que, não sei se é verídico isso, tá? Que a Terra foi habitada por espíritos exilados de outros planetas.
Exilado de Capela.
É, exatamente. E que a situação se encontra assim hoje aqui, porque esses espíritos rebeldes não aceitaram isso e começaram, tipo assim, uma revolta, vai.
O moço tá falando para eu, que eu tô hoje falando para sair aqui, viu? Que a Terra foi colonizada por espíritos vindos de outros planetas, como, por exemplo, Castelo, Capela, e que ela se encontra deste jeito que está por causa da rebeldia desses espíritos. Isso é uma visão bem humana, moço. Jogar a culpa para os outros. Não, 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 eu não estou falando você. Você me falou, dizem. Quem dizem?
Livros.
Não importa que livros ou isso ou aquilo. Quem dizem está tendo uma visão humana. Jogá-la a culpa para os outros. Aí só os bandidos seriam de Capela. Os outros não. Entende? Veja como é uma ideia muito humanizada para você aplicá-la ao mundo espiritual. Sim, nós tivemos aqui os exilados de Capela. Sim, eles encarnaram aqui há 7 gerações atrás, pela contagem do tempo de vocês, há mais de 5 a 8 mil anos atrás. Hoje não existe mais nenhum de Capela encarnando aqui, todos há consegui-lo nas relações anteriores, chaí do mundo de povos piachão. Hoje só existem aqui, em povos de espiachões, espíritos que começaram o seu desenvolvimento aqui. Esses serão enviados para outro planeta e um dia, neste outro planeta, terá o livro Os Exilados da Terra. Pode fazer.
Nesse período de destruição que a gente começou a partir de 2012, com o que, que a gente tem que se preocupar? Ou não tem que se preocupar porque ele seria natural?
Neste período de destruição, o que, que devemos nos preocupar e o que não devemos, ou não devemos nos preocupar com nada, porque seria um período natural. É um período natural, faz parte da natureza. Os dinossauros já foram extintos uma vez. Era uma forma de vida que havia aqui. Assim como hoje vocês têm a humana. Eles não construíram WWW, eles não descobriram a energia, não fizeram a roda, mas eles tinham o sistema deles de vida. Então era a forma de desenvolvimento daquela época. Então, esse processo de extinção do sistema de vida de um planeta, ele ocorre a cada período. E cada sistema de vida nós chama de zelação de um mundo. Então, são sete zelações. E dessas sete zelações, termina agora. E quando terminar agora, vai começar a primeira zelação para o mundo de pobres. Para o mundo de Resenha e Lachão. O que, que você deve se preocupar enquanto encarnado? Para isso eu quero que você me responda a pergunta. Para que, que você nasceu?
Não sei.
Boa pergunta, não sabe?
Para progredir, não é?
Para que, que você nasceu? É só para uma coisa só, hein?
Hã?
Não. No, o universo é um único estável. Então não existem amores, não existem sentimentos. Só existe o amor. Então você ama o tempo inteiro. Só que você pode amar de duas formas. Amar de uma forma universal ou amar de uma forma egoísta. Qual é o amor egoísta? É aquele que ama quem ama ele. É aquele que ama, aquele que lhe faz bem. Aquele que ama, só quem ele gosta. Aquele que ama, quem lhe traz lucro. Já a forma universal foi explicada por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o amor universal, quando você ama a tudo e a todos, indistintamente. Então você nasceu, chopala. Se expor a um amor individual, que é a característica do ser humano, e negar este tipo de amor, e com isso, desenvolver o amor a todos. É só para isso que você nasceu. O eto tudo é de, como é que se fala? Como é que é o nome daqueles atita que não são o atita principal? É coadjuvanto, é figuração. O eto tudo na sua vida é figuração. São momentos onde você tem a oportunidade ou de amar egoisticamente ou de amar universalmente. Com isso eu respondo sua pergunta. O que, que você tem que fazer? De amar a tudo e a todos. É isso que você tem que fazer neste momento de destruição. Como teria que fazer no momento de não destruição. Porque você nasceu para isso. Agora eu vou lhe contar uma historinha. Quando o dia nasce na floresta, a gajela sai correndo.
porque se ela não correr, o leão come ela. Todo dia, quando o sol nasce na floresta, o leão sai correndo, porque se não correr, não encontra a gazela para comer. Então não importa se você é leão ou se você é gazela, saia correndo, porque já está atrasado.
Correr
atrás de amar. De praticar o amor universal. Porque esses que não continuarão aqui e lão para são aqueles que amam egoisticamente, que não demonstraram o menor interesse, apesar de todo o ensinamento dos mestres, não demonstraram o menor interesse em amá-lo universalmente. Pifililam ganhar. Aí eles são sérios demais. Pergunta.
Ah, Joaquim, nós estamos vivendo uma era, um momento, com uma tecnologia, a tecnologia muito aflorada entre os jovens, fazendo com que se fechem no mundo próprio, tracem relacionamentos não pessoais, e sim através de vídeos e câmeras. E eu tenho uma curiosidade, qual é o papel da providência divina disso?
Tá certo. A moça está dizendo que nós estamos vivendo uma era de alta tecnologia, e que os jovens estão cada vez mais se fechando em si e se comunicando não diretamente. E aí pergunta qual o papel da providência divina nisso. Como eu disse, a vida humana é a prova do espírito. E ela tem como objetivo lhe ajudar a abandonar o amor egoísta e atingir o amor universal. Hoje, os jovens estão vivendo o amor egoísta. Através da tecnologia, eles não servem ao outro, mas exigem que o outro sirva a ele. Concorda comigo? Mas eu falei agora há pouco que este é um momento da destruição, que o sistema humano vai acabar. E eu lhe pergunto uma coisa, moça. Como é que fazem os seres, os jovens hoje, para se comunicar? Usam o quê?
Usam esses aparelhos.
Não, eles não usam o aparelho. O aparelho usa o quê?
Usam eles.
Não. O que vocês chamam de internet?
Sim.
Não é isso? As ondas eletromagnéticas. Minha pergunta é o seguinte, você acha que isso está disponível na natureza? As ondas eletromagnéticas, a internet, está disponível na natureza? Não, é obra do sistema humano, é obra de um ser humano. Concorda com eu? Se o sistema humano vai falir, tudo isso vai acabar. E aí começa a prova. Você tinha se habituado a se comunicar desse jeito. E agora que não tem mais, como é que você vai se virar? Essa é a providência divina. A providência divina dá regalias materiais para ver se você usa essas regalias materiais de uma forma espiritual ou se você usa essas regalias de uma forma egoísta, pensando só em você. Então, vamos dizer assim, é como soltar pipa no mundo de vocês. Vai dando linha, chega uma hora, puxa tudo de uma vez. Ficou claro aí, pô?
O sistema humano caindo, o que entra no lugar?
O sistema humano caindo, o que entra no lugar? Um outro sistema.
Qual?
Qual? Impossível para você conceber. Você está tão aprisionado ao sistema humano que você não faz a mínima ideia de outro sistema. Você nem sequer acredita que existe vida em outros planetas. Que de lá que esses planetas possuem sistema de vida. Moço, já que você me perguntou, vamos adiantar. Qual é a base de todo o sistema humano? Qual a base?
Ganhar.
Não.
Dinheiro.
Hã?
O dinheiro.
Sem dinheiro vocês não fazem nada na vida. Todo sistema humano é um sistema de troca de valores, onde você nomeia o dinheiro, não importa qual seja, como o instrumento para as trocas. Concorda com eu? Desculpa, esse é o sistema. Você pode não se dizer capitalista, mas sem dinheiro, você não faz nada.
Na nossa sociedade, você vai
Chima.
Ter uma tribo indígena.
A tribo indígena não faz parte do sistema de vida de vocês. A tribo indígena, não as que existem hoje. Porque as que existem hoje tem telefoninho, tem televisão, tem carro do ano.
Nem todas.
99,9%. Talvez a que nunca entrou em contato com o ser humano não tenha.
Então eu não devo pensar a partir desses outros grupos. Eu tenho que pensar só a partir da minha realidade social.
Da sua realidade social, da realidade que eu vivo. É, desculpa, não estou falando com você diretamente, mas o pior chega é o que não quer ver. É aquele que vive às custas desse sistema e depois nega o próprio sistema.
Como assim?
Tem muitos que têm emprego, que têm casa própria, que têm carro do ano e se dizem não capitalista.
Ah, tá.
Você quer outro exemplo? De você não pode derrubar uma árvore para fazer uma casa. Porque este é um químico ecológico, não é isso? Mas destruir uma montanha para tirar cimento, pode.
Dá na mesma.
A segunda pergunta. Você já viu algum ecologista que não tenha carro? Ah, tenho, mas o meu polui menos. Menos, mas polui ainda. Você deveria andar a pé. Ah, mas como eu vou me locomover? Ele viaja de avião, que é o que mais polui, para poder fazer palestra sobre não poluir. Então é isso que eu estou dizendo. Essa é uma, desculpa o termo, não, sem nenhuma afronta, mas é uma hipocrisia que é aceita pelo próprio sistema como se fosse algo natural e normal. Não sei se você assistiu o filme Matrix. No final do último filme, o que luta contra o sistema consegue chegar na sala do sistema. E aí ele vê ele mesmo projetado num monte de televisão e sabe que não é ele. Aí o sistema diz para ele assim: você estava pensando que você está lutando contra mim? Eu criei você para lutar contra mim. E eu domino o quanto você luta contra mim. É exatamente isso. É a hipocrisia, é exatamente essa. O sistema domina as pessoas. E algumas ela faz se dizer contra o sistema. Mas ela faz, porque o sistema não se rende a eles.
Não,
não entendeu?
Não entendi.
Então nós estávamos falando que a base de tudo é o dinheiro. Os mais antigos talvez devam se lembrar, na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães iam comprar 1 quilo de arroz com um carrinho cheio de dinheiro. Ouviram falar disso?
porque o dinheiro não tinha valor. O dinheiro de lá perdeu o valor, porque o país estava perdendo a guerra, tinha perdido a guerra. Então, as coisas subiam não a cada dia, não a cada mês, a cada segundo. E era preciso um montante de dinheiro muito grande para comprar alguma coisa, inclusive para comer.
Sabiam disso? Isso quando conseguiu encontrar o que comprar, né? Que na maioria do lugar nem coisa para comprar tinha.
Isso já aconteceu. Já aconteceu neste planeta e não foi uma nem duas vezes. E não foi em um nem em dois lugares. O sistema ruiu. Mas ele se reergueu. E é isso que vai acontecer, moço. O dinheiro de vocês vai perder o valor.
Já está perdendo.
Ixi, você não viu nada. Se já está perdendo, você ainda não viu nada. Quando você trabalhar um mês inteiro, tentar comprar um quilo de arroz e não der, aí você vai ver o que é perder o valor.
Tá, quando esse sistema ruir e começar um novo sistema, quem vai zelar para que ele não se vicie novamente?
Quando esse sistema ruir e o novo começar, quem vai zelar para ele não se prostituir novamente?
É, não quis falar isso, mas...
Eu sou Petro Velho não fala palavras bonitas. Não sei.
A Terra vai ter...
Não sei, agora eu posso ligar a ti uma coisa. Vai haver um para fazer isso. Se tudo isso, como eu disse antes, se todo esse período é organizado para a aprovação do Espírito, será que Deus ia fazer tudo isso e ia dizer assim, tomara que Deus faça aparecer um alguém para tomar conta e não deixar tudo começar de novo, né? Deus rezaria a Deus para ver se isso não acontecia, né? Claro que vai ter que haver, moço. Mas aí, nós não sabe, não tem certeza. Só tem a confiança, fé em Deus, de que tudo correrá perfeitamente. Já que estaremos num mundo de regeneração. Ficou claro? Como disse a moça, parece que eu estou contando novidade, né? Mas não estou. As coisas já vêm acontecendo. Como eu disse no 2012, quando eu falei, a vida do sistema no planeta, no país chamado Brasil, estava muito boa. As pessoas chegavam na empresa e diziam assim, eu quero um aumento. A empresa, ela toma. Tudo era simples, tudo era fácil. Hoje estão começando a acordar porque eu falei lá atrás. Estão vendo que não é tão simples, não está mais tão simples, não está tão mais fácil. E a notícia que eu trago é que este processo vai acelerar. Então, a novidade que eu estou falando não é da calência que está batendo a porta, mas que é essa calência será acelerada.
Você acha que vai haver um aumento de violência entre as pessoas?
Você acha que vai haver um aumento de violência entre as pessoas? A violência é uma atitude humana. E uma atitude que acontece e sempre aconteceu. Como uma resposta à revolta. Então eu não acho, tenho certeza. Agora, Xoxi, lembre uma coisa. Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. Se você não merecer receber violência, não receberá.
Portanto, medo não é coisa que você vá tirar dessa conversa. Deus dá a cada um o que merece. Então faça por merecer. Você sabe quem é Deus? É aquele cantor que dizia assim, me dê motivo. Ele está sempre pedindo que você dê algum motivo para quiser lá no merecimento para poder receber.
Nossa, mas você não acha um pouco incoerente um Deus que fica medindo e julgando o merecimento quando você fala em amor universal?
Você não acha que Deus é incoerente quando fica julgando e medindo o merecimento? Quando se fala em amor universal? Não. Porque o que ele julga é o amor universal. O que ele julga é a sua capacidade de amar universalmente ou egoisticamente. E lhe dá conforme o que você quer. Se você quer se unir a esse mundo universal, ele lhe ajuda. Agora, se você não quer, ele não vai lhe ajudar. Mas, você não acha incoerente uma mãe que coloca um filho de castigo porque ele não quer estudar? Ela não sabe que ele prefere jogar bola do que estudar? Isso é incoerência? Não. Porque o que a mãe está fazendo? Buscando o melhor para o filho. É o que ele faz. Ele não julga no sentido de castigar, de penalizar, mas julga no sentido de estar sempre lhe colocando no caminho da universalidade. Aí ele não é incoerente. Então Deus não é um juiz. Ele é a justiça. E Deus não é um carrasco. Ele é um pai amoroso que sempre lhe ajuda. Aí você vai me perguntar, mas ajuda dando toda esta complicação? Sim. Porque toda esta complicação é a única coisa que pode lhe fazer libertar-se do egoísmo, desse sistema de vida. Se você não sofrer as consequências de uma falência do sistema, você nunca vai se libertar dele. Compreendeu? Só um momento. É como as pessoas dizem, eu não sei se o que o Joaquim fala é verdade ou não, mas que tem uma lógica imensa, tem. Diga.
Isso seria a gente conhecer, tipo assim, o bem e o mal, o doce e o salgado, para saber qual escolher.
Seria você conhecer o fruto do seu egoísmo. Porque o que vai acabar com o sistema humano é o egoísmo do ser humano. Quem tem, sempre quer ter mais. Às custas de alguém ficar sem. É este egoísmo que vai acabar com o próprio sistema. É, usando o termo de palavra de vocês, é a cobiça. É o querer tudo para si e nada para os outros. Então, é isso que vai zelar o fim do sistema. E quando tudo o sistema ruir, me diga o que eles vão fazer com o dinheiro que tem. Se disser limpar a bunda, acertou.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre egoísmo.
O que, que é? A moça quer que eu fale mais sobre egoísmo.
Qual a origem do egoísmo?
O egoísmo é muito simples. O egoísmo é pensar a partir de um eu para que este eu ganhe. Isso é o egoísmo. O seu pensamento, a sua razão funciona tudo a partir de você. Ou seja, daquilo que você acredita. E quando funciona sempre para encontrar um meio de ganhar alguma coisa. Nem que seja um muito obrigado.
sempre espela algo em toca do que está fazendo. Agora, por que que essa forma de agir se chama egoísmo? Porque todos os... não existe dois seres humanos iguais entre si. Todos os seres humanos possuem, mesmo que acreditem na mesma coisa, possuem gal, gênero e número diferente daquela queixa. Então, quando você quer pensar a partir do eu, você ataca o outro. Porque você está querendo impor a sua verdade ao outro. É por isso que vira egoísmo. Essa é a característica de todos os espíritos que estão em povoações no mundo de pau e expiação. Todo, o Espírito da Verdade diz assim: o universo existe por afinidade. E a afinidade entre todos vocês é essa. É pensar a partir do eu, para que este eu ganhe.
E aqui onde a gente está é um lugar desse que você falou, da prova e expiação.
O planeta Terra é o mundo de provas e expiações. O planeta como um todo.
Por muito tempo.
E quando eu falo planeta, eu não estou falando só os encarnados, inclusive os que ainda não estão encarnados. Se tem hoje 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta, se tem pelo menos 70 bilhões esperando para encarnar.
Nossa.
O que você perguntou, moço?
Não, se o tempo que ele vai ser no planeta de expiação e prova ainda é longo ou...
Se o período de transição é longo,
sim.
Nós não medimos tempo da mesma forma. Então eu não sei o que é longo e o que é curto. Nem posso usar o seu sistema de medida de tempo para dizer em quanto tempo vai acontecer. Deixa eu pôr mais café para eu.
Eu estava conversando com o Sabino esses dias, e ele estava falando coisas muito parecidas com o que você está dizendo, né? Dessa coisa do egoísmo, né? Como isso, como síntese do, digamos, do mal, né? Dos males. E eu coloquei para ele que eu achava que antes do egoísmo vinha o medo.
Não.
E ele discordou disso, eu ainda tenho dúvidas.
Tem uma coisa chamada quatro âncoras. São coisas que pendem você a esse sistema de vida. Uma das coisas que existe é o medo de perder. O medo de perder, ele é decorrência do egoísmo e não causa do egoísmo. Como você quer partir, tem medo de não atender o que você quer. Então ele não é efeito, ele é causa. Desculpa, ele não é causa, é efeito. Como você quer fazer, tem medo de não conseguir o que quer.
E, por exemplo, o egoísmo movido por uma questão, digamos, de sobrevivência, o desejo de se manter vivo, por exemplo.
O egoísmo movido pelo desejo de se manter vivo.
Você se vê numa situação de risco.
Uma situação de risco.
Pensa na sua sobrevivência, digamos assim.
É um egoísmo.
É um egoísmo, mas ele não é...
Não, ele não tem a menor...
Relação com medo?
Não, ele não tem a menor relação. Tem com medo de perder. Mas, uma vez, quer medo de perder a vida. Para quê?
Uhum.
Porque se você perder a vida, você tem medo do outro lado, que você não sabe como é, e aí não sabe se vai poder ganhar. Então ela é fruto do egoísmo, e não o egoísmo que é fruto dele.
Mas eu não consigo entender direito até em que medida isso é tão problemático, considerando que até os animais têm instinto de sobrevivência.
Em que medida isso é tão problemático?
Uhum.
Na medida que afronta a vida dos outros.
Então, se não afrontar a vida dos outros, não tem problema.
Mas você sempre vai afrontar a vida de alguém. Não existe não afrontar. Toda vez que você quer alguma coisa para você,
você, essa coisa não será conquistada por outro. Mas você já falou uma coisa, moça? Existe um equilíbrio de almas encarnadas, de seres humanos. Já falou? Nascem e morrem uma quantidade estatisticamente mantida de seres humanos. Então, se você não morrer, alguém vai morrer. Afrontou a vida de outro.
Não é a lei divina, é isso?
Hã?
Você não faz parte da lei divina, da renovação, da oportunidade de outros?
Sim, mas se você não se integra no momento de morte, não é você se matar, mas se você, no momento em que está morrendo, não se entrega à morte, se revolta contra ela, essa revolta é uma afronta ao próximo. Além de ser um ato materialista, né? Porque, segundo todos os espíritos, todo espírito é doido para voltar para casa. E ela está conversando tudo isso sem nos lembrar do que está no Livro dos Espíritos. Ninguém morre antes da hora. Isso é o real. Então não adianta você se revoltar num perigo eminente, porque se não for sua hora, você não vai morrer. Mas se for, você vai morrer revoltada.
No caso dos suicidas.
Ninguém morre antes da hora. Isso é bem claro, não tem assim. Com o exceção do suicida, ninguém morre antes da hora. Não tem isso. Então, se está lá só, ninguém morre antes da hora, isso quer dizer que o suicida morreu na hora que tinha que morrer.
Mas então ele já...
E tem pior. Ninguém morre antes da hora. E Deus sabe a hora e a forma como cada um vai se matar. Como cada um morrer lá. Então, se ele conseguiu consumar o suicídio, aquela era a hora de morrer. E o que ele fez é a forma que ele devia morrer, segundo Deus. Aí eu lhe pergunto, que culpa tem ele de se suicidar?
Nenhuma.
Mas vocês criticam que ele se suicida. Por quê?
Não é um atraso, uma regressão.
Por quê? Né? Não, isso não é atraso, moço.
Na evolução espiritual.
Mas, moço, então vamos
ele
jogar.
Estagna, quer dizer, não regressa.
Então, não, isso aí é história que venderam pra você pra ver se você não se suicida.
É importante pro sistema você ficar vivo.
Isso! As religiões fazem parte do sistema humano. No universo não existem religiões. A religião é um instrumento deste sistema humano. E por isso também vai ruir no novo tempo. Veja, moço, você me passou e você falou com toda a propriedade. Isso é uma afronta, ele se estagna. Você me passou a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita se fundamenta em cima do quê? Das cinco obras de Kardec. Como é o nome? Isso. Não é isso? Qual a primeira obra de Kardec? O Livro dos Espíritos. E é no Livro dos Espíritos que fala isso. Ou seja, a doutrina espírita se fundamenta no Livro dos Espíritos quando é melhor para ela. Quando não é, ela esquece o Livro do Espírito e diz o que quer. Não existe religião no universo, moço. Religião, religiosidade, faz parte do sistema para manter vocês preso ao sistema. Eu acabei de dizer que o sistema é ganhar. O sistema é conquistar. Se é a maior prova de que a religiosidade faz parte do sistema, que mandar você rezar para poder conseguir uma cura, mandar você acender vela para poder ganhar dinheiro. Sabe, Cristo disse assim, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a materialidade, ou você serve a espiritualidade. E a religiosidade, que seria fundamentada na espiritualidade, lhe oferece coisas materiais.
Che quer coisa mais idússula do que dar uma coroa de diamantes à Nossa Senhora?
Ou jogar dinheiro pro Buda?
Já tem o Buda da felicidade. O Buda ensinou você a não ter nada. Aí que há um Buda que você coloca dinheiro embaixo e com isso ganha coisa.
Mas não tem um aspecto positivo de um lado das religiões, por exemplo, a pessoa ajudar ela...
O único aspecto... Os aspectos positivos, não, porque a sua fé, a fé que a religião lhe ensina, é uma fé baseada no ganhar. Tanto assim que você vai numa igreja, você vai rezar para um santo, ou você vai num centro, vai para pedir. Quando não é atendido, você diz que aquele centro é muito fraquinho e vai procurar outro. Que fé é essa? Essa fé é em você. Isso não é fé em nada. Não é em Deus, não é na religião, não é no espírito, não é fé em nada. Porque você usa a religião para poder ganhar. Enquanto todos os mestres ensinaram você a abrir mão do ganhar material para ganhar na outra vida. Por isso eu volto a dizer, a religião faz parte desse sistema, moço. Não tem jeito. Vai ruir. Até porque no livro Apocalipse, quando se fala no novo tempo, o João que escreveu, que não é o mesmo do João do Evangelho, disse assim: eu vi a nova Jerusalém, que é a nova vida, o novo mundo, o novo tempo. Na sua cidade não existiam religiões, porque o próprio Deus estava presente. Essa é uma coisa interessante. As religiões se apropriaram de Deus e dizem para você, você só chega a ela através de eu. Fora da religião não há salvação. Enquanto Cristo diz que ele era o caminho. Enquanto Cristo disse que o templo de Deus está dentro de cada um.
Joaquim. Você acha, então, que não é saudável uma religião? Você acha que aquilo pode alienar nós, seres humanos?
Você acha que não é saudável uma religião? Moxa, eu não acho nada. O que eu tenho para falar, eu falo. Agora, se é ou se não é, eu não sei. Mas tem uma frase que eu digo sempre. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Porque o religioso se liga à religião, não a Deus.
Então, mas no Espiritismo, por exemplo?
A mesma coisa.
Que a gente...
O Espiritismo é igualzinho a todas as outras. Mas só mudou o nome. Antes você ia... Se você fizesse o que a religião mandasse na Igreja Católica, você ia para o paraíso. Se não mandasse, ia para o inferno. Dentro do Espiritismo, se você fizer o que a religião manda, você vai para a cidade espiritual. Se não, você vai para um bal. Só mudou o nome. O resto é tudo igual. Como se Deus fosse um carrasco que vai lhe penalizar de algum jeito.
E existe um bal?
Um bal? Existe. Para quem acredita que ele existe.
E na Umbanda, por exemplo?
Religião. Ponto final. Todas as religiões fazem parte do sistema humano. É um local onde você mercadeia com Deus.
Mas isso, então, eu não estou entendendo. Isso é bom ou é ruim para o ser humano?
Olha, o mercadear com Deus é bom ou é mal?
A busca pelo amor universal.
A busca pelo amor universal não tem nada a ver com a religiosidade. Você já reparou que os paletantes, os pastores, os padres, sobem lá para falar de amor e eles falam o tempo inteiro o que não é amor. Ou seja, acusam este, aquele outro modo de agir de não ser amoroso. Cadê o amor? Chequei o Egé pro grande, mocho. Na Bíblia, Cristo olha para Judas e diz assim, quando Judas levanta, vá, amigo, faça o que você tem que fazer. Amigo. E o Papa se negou a tirar a peça de traidor de Judas. Então, veja, eu quero que você entenda que o caminho para o amor universal, ele é livre das doutrinas religiosas, todas. Agora, com isso, eu não estou dizendo que as doutrinas religiosas não prestam. Elas prestam um grande serviço. Lhe dão a oportunidade de descobrir que aquele não é o caminho. O problema é que você se vê envolvido pelo sistema humano e aí acha, como se diz, por exemplo, que o espiritismo é a religião daqueles que sabem mais e que os evangélicos são os idiotas que só sabem dizer aleluia. Aí, como se considera o mais inteligente, vai para o espiritismo. Só ganhar.
E qual é o caminho?
Qual o caminho? No seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É só esse o caminho. Mas você sabe o que é amor ao próximo? Respeito. Respeitar o direito do outro, ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça lhe fira. Isso é amor.
Mas calma, calma.
Hã?
Mas mesmo que o que ele faça lhe fira.
Sim.
Mas lhe ferir, se você deixar o outro lhe ferir, você não está agindo como uma mãe leviana.
Não disse você deixar. Não disse para você deixar, filho. Lhe disse que mesmo que lhe cause ferimento. Quer dizer, foi contra a sua vontade, sim, mas lhe causou sofrimento. Sim. Assim mesmo, você deve dizer, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Tá,
porque o problema é que quando lhe fere, você acusa os outros.
Ah, tá. Sim, sim. Eu fiquei preocupada. Por um momento eu achei que você chegava num ponto de deixar o outro fazer o que ele bem entendeu.
Não, não é deixar o outro fazer. Se você reagir, reagiu. Mas sim, internamente, por dentro, você não ter crítica ao que ele está fazendo.
Isso não está gerando também perdas e ganhos?
Perdas e ganhos? Não.
Essa permissão dele agir como ele quer?
Não é permissão dele agir como ele quer. É se agir, você não reclamar. Não é uma permissão antecipada. É posteriormente não reclamar.
Dizendo essa coisa de que bem ou mal a religião ela não está ligada ao Deus, né? As religiões não estão ligadas ao Deus.
Mas expola o sistema de ganhar e perder.
Mas aí no início da sua fala você trouxe a imagem de Shiva, né? Do hinduísmo.
Sim.
E disse que ele está, digamos, governando esse momento.
A imagem de Shiva que eu trouxe não é uma imagem de Shiva do hinduísmo. É uma imagem de Shiva do Bhagavad Gita.
Do livro
de Krishna.
Certo.
O livro de Krishna não tem nada a ver com o hinduísmo.
Não.
Não. Porque o hinduísmo é usado, como o catolicismo é usado, para ganhar. E não foi este o ensinamento de Krishna, nem de Krishna.
Tá.
É isso que eu estou querendo que vocês entendam. O problema da religiosidade é que como ela é atrelada a esse sistema de vida, ela é egoísta por natureza. E expola o seu egoísmo. Expola o seu egoísmo no sentido de venha para mim que eu garanto que você vai ganhar. Nem que seja no outro mundo. É o sistema de toca. polícia, ele falou no início, ecumênico, não se ligar à religião. Não se ligar à religião não é não se ligar aos mestres. É não se ligar à forma religiosa que a religião tem. O que não tem nada a ver com os ritos. Você pode rezar uma missa. Isso não tem problema. Um trabalho de Umbanda não tem problema. De uma paleta de pílita não tem problema. O problema é como você se porta lá dentro. O que, que você faz, o que você transmite ali dentro. Como começou sendo falado, como Cristo disse, o importante não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. Compreendeu? Agora, só quero deixar bem claro. Com tudo isso, não estou atacando a religião. Ela é um grande instrumento da prova do Espírito. Porque na hora que você está numa religião, a primeira coisa que você deveria fazer é buscar o ensinamento do mestre. E se você for buscar, tudo isso guita para você. E aí você se libertaria de seguir atrás dos religiosos.
Teve a sua utilidade.
A religião tem, a religião é perfeita e é útil. Útil como? Tentação. Só vai lá na religião quem quer que as pedras se transformem em pão para ele comer. Ou seja, que as coisas difíceis virem algo bom para ele.
A troca do mundo.
Simples.
Só um momento
para acabar, para ficar entendido. Essa citação que eu fiz está nas tentações de Cristo. Depois que ele passa 40 dias no deserto, ele é tentado pelo diabo. O diabo é o ego, é a mente humana. A mente humana tenta sempre você para que transforme, para que de uma forma mística, fazendo pim, o problema se resolva. Veja se isso não é a propaganda de toda a religião.
Falei que a frase que geralmente se fala que eu sou ateu, graças a Deus, ela é verdadeira. Mas como o homem conseguiria controlar seu instinto se não tivesse alguém castrando ele?
Como o homem conseguiria controlar seu instinto se não tivesse alguém castrando ele? Talvez se houvesse um senhor neste universo. Se houvesse um senhor neste universo, ele seria onipotente, onipresente, onisciente. Ele daria a cada um segundo suas obras e não deixaria as coisas correr ao Deus Dalá. Você fala que a religiosidade casta.
Não, fala que a religião.
A religião, mas veja, a religião sem religiosidade não serve de nada. Quem vai à missa só aos domingos para todo mundo ver que ele está lá, não é religioso.
Eu entendo religiosidade como uma não religião. Como uma...
Não, não. Religiosidade é a sua integra uma religião.
Independente dela ser...
Independente de qual seja. Se você se diz espírita, você tem uma religiosidade. Você é espírita.
Você se diz acreditando em Deus também, você tem uma, não sei se a palavra é religião, religiosidade, uma crença.
Não, se você acredita em Deus, se você se integra a Deus, você tem um espiritualismo, não uma religiosidade.
Mas espiritualismo não seria também uma religião disfarçada?
Não, espiritualismo não é religião disfarçada. Por quê? Porque o espiritualismo, como Xi, é a integra ao mundo espiritual. E isso pode existir em qualquer, e existe em qualquer religiosidade. O espiritualismo não é uma religiosidade a ser seguida, é uma entrega que se faz a Deus. E aquele que, mesmo sendo católico, judeu, protestante, espírita, evangélico, que se entrega mesmo a Deus e não ao pastor, este é espiritualista. Entendeu?
Então veja, você fala que a religiosidade casta a, como é que você chamou? A natureza do, a natureza agressiva do ser humano. Deixa eu lhe falar uma coisa de religiosidade, moço. Fizeram um levantamento no Estado Unido com pacientes em estado terminal. Sabe os que eram mais revoltados pelo seu estado? Os religiosos. Os que eram ateu decalado? Não vou morrer mesmo, vou morrer, não tem jeito. Agora os religiosos, não, meu Deus, não permita, meu Deus, eu não posso morrer, e meus filhos como vão ficar?
Talvez eu não aprendeu nada.
A moça falou uma coisa interessante. A moça falou uma coisa muito interessante. A mãe, né? Proteger os filhos. Como dentro do mundo espírita, dentro do mundo religioso, qual o valor que tem uma mãe que depois de desencarnada protege os filhos?
Qual o valor?
É. Uma chanta. Pois no livro do Espírito tá, foi perguntado assim, a mãe que, há algo de sublime na mãe que depois de desencarnada, de volta para tomar conta dos filhos? O Espírito da Verdade diz assim, isso acontece. Tem espíritos que foram mães que voltam. Mas também depende do nível de elevação de cada um. Quanto mais atrasado, mais preocupado ele está com o filho. Isso é calo. Não é eu aço. Isso são essas palavras. E o espiritismo, ainda, apesar de fundamentado no livro do Espírito, ainda vende a ideia da santidade, da mãe que volta para proteger o filho. Sabe qual é o nome dessa mãe para o espiritualista? Obsechô. Não é essa a figura do Obsechô? Obsechô não é um sem carne que volta para atormentar a vida dos que ficam? Porque uma mãe, viva ou morta, atormenta a vida do filho.
Mas existe muito encarnado que obsedia também o espírito.
Sim, existe. Eu não gostaria nem de conversar sobre Obsechão, porque tem uma notícia que é a notícia, que tudo isso aqui é só preâmbulo para a notícia que eu vou dar a vocês. Outro dia nós conversamos de objeção, tá certo? Que eu vou só depois, vou só dizer, nem vou comentar. Mas no livro do Epíteto diz assim, o objeção é colocado por Deus.
Eu entendo perfeitamente isso.
É ele que coloca, para ver se um dos dois toma vergonha na cara. Aí você chega no centro espírita, vai fazer de objeção, põe o santo do ser humano ali sentado. Aí, quando eles conseguem botar o objeção no médico, diz pro ser humano, vai embora bonitinho, você não tem mais nada para fazer aqui.
Eu acho que isso aí tem uma visão um pouco mudada hoje. Eu acho que se conversa hoje com o obsessor, já vem uma forma que conversa com
o não é o objeção. Não, o problema não é conversar com o objeção. O problema é você deixar o ser humano ali e dizer pro objeção, fala. E dizer pro ser humano, ouve, porque é o que ele vai falar, é verdade. Você está fazendo essa droga e por lixo está sendo obsediado. Ouve e se muda. Isso não se faz. Por quê? Para não perder o fiel. Aí o Cristo ensina, você tira um objeção, ele vai embora. A casa permanece desarrumada. O obsessor não tem aonde ir. Aí ele volta. E traz mais chat junto com ele.
Nossa.
Isso está na Bíblia.
Eu não entendi como é que é, desculpa.
Chetilo Obchechô, você não se muda. Ou seja, todos os motivos pelo qual você sofreu obsessão continuam existindo. Aquele que foi mandado embora, se ele não assou o caminho dele, ele volta. E traz mais sete junto com ele. Negar a autenticidade disso é negar o ensinamento de Cristo.
Isso está na Bíblia.
Só que lá ele não fala bichechô, fala em demônio. Xinônio. Então deu para nós entender com essa conversa toda um pouquinho do sistema humano de vida. Que como eu disse para você, moço, você nem sabe que está por trás das coisas que você acha, que você quer, que você sabe. É o sistema lhe manipulando, lhe jogando de lá para cá, dando queixas aqui ou ali, que acabam transformando você num boi conduzido para o batedouro. Quando eu falo em Deus causa pimalha, que tudo acontece porque Deus quer, e Deus faz acontecer, as pessoas se revoltam. Não, eu não posso ser marionete. Não, mas você, se não for marionete de Deus, é marionete do sistema. Porque mesmo, como eu disse para a moxa, mesmo os que lutam contra ele, foram zelados por ele. Ele controla quem pode e quem não pode. Ou seja, você relaxa que você não tem, tudo está sob controle, não o seu.
Como é?
Relaxa porque tudo está sob controle, não o seu.
Tudo é como tem que ser, né?
Tudo está controlado por ele.
Então a situação que, vamos colocar assim, que a Terra vive nesse momento... Naturalmente, Deus quer que isso aconteça.
Então, a situação que a Terra vive e vai viver neste momento é porque Deus quer que aconteça? Sim. Para quê? É o dia do juízo final. O dia do juízo final não é um dia.
É uma etapa.
É uma etapa. Aonde aqueles que, durante o ano inteiro, fizeram... Fulo para a escola, só comê-lo pipoca e não aproveitar a oportunidade de tirar boas notas, vão ser mandados para outra escola.
Exatamente.
Então ele quer que aconteça assim. É, mas ele quer não para lhe prejudicar, não para lhe ferir, mas para lhe dar uma última chance de ver se você faz alguma coisa que presta. Do que vir só para essa carne, para comer, beber e fazer cheque.
Começou a ganhar força quando o ser humano desistiu de aceitar a vontade de Deus.
Este tema ganhou força durante todo o mundo de provas de expiação para chegar a este momento final, para o dia do juízo final. Não vai ser maremoto, não vai ser terremoto físico que vai marcar o dia do juízo, mas vão ser catástrofes dentro desse seu modo de viver. Vai abalar muita coisa em você. E aí é que vem o grande detalhe. Este processo de aceleração já começou. E o que na Bíblia é chamada de grande tribulações estão para acontecer logo. Como é que este processo de grandes tribulações vai ocorrer? Cada vez vai aumentar a caleixa. Cada vez alguém será considerado o inimigo por aumentar a caleixa. E cada vez mais alguém será colocado
como salvador da pátria. Dá para entender o que eu estou querendo falar?
Enquanto tiver salvadores da pátria, a coisa não muda.
Qual é o nome do salvador da pátria? Na Bíblia. O que vai salvar o individualismo, vai salvar a humanidade, vai salvar o sistema humano.
Na Bíblia era Jesus,
não? Não, Jesus veio para combater o sistema humano.
Ah, então o salvador da pátria vem para salvar o sistema.
Isso, o salvador da pátria fala você, humano, que está vivendo a ruína do sistema humano. Quem é? O anticristo, a besta, o 666. Porque ele luta contra Cristo. Ele luta contra a espiritualização. Ele quer defender o sistema egoísta de vida.
Para salvar o sistema.
Hã?
Foi ele que implantou isso na mente do homem. Vai, vamos colocar assim. Vai, não sei se seria essa palavra correta. Vai.
Quem implantou? Na mente do homem, essa ideia.
Isso aí que é o anticristo, vamos colocar.
Ah, mas quem plantou a ideia da existência de um anticristo?
O próprio homem.
Não. A Bíblia. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Então, não é algo inventado para lhe prejudicar, mas é um alerta. O anticristo vai cegar. E aí você, de poste deste alerta, tem que abrir os olhos para a sua espiritualidade. Sabe, acontecerão diversos pequenos, acontecerão não, estão acontecendo no mundo inteiro, mas principalmente no planeta de vocês, porque aqui é a pátria do Evangelho, diversos fatos que estão zelando calência em vocês.
É no Brasil, o senhor quis dizer, né?
Isso, no país de vocês, que é a pátria do Evangelho. Diversos fatos que estão zelando calência em vocês. A partir da calência, o sistema está guiando o seu inimigo e o seu salvador da pátria. Estou falando besteira ou não é isso que está acontecendo? Quem é o seu inimigo hoje? Quem é o inimigo do Brasil hoje? Quem é que está zelando calência para vocês? Quem é? Quem não sabe quem vocês culpam pela falta do dinheiro?
Os governantes.
Aqueles que estão administrando o sistema humano. Você reclama que a conta de luz está alta, que a conta d'água está alta, que o xalalho não dá mais, que a inflação está grande. Ou seja, você está zelando um culpado para a sua calência. Ela não é isso. Zelando o culpado para sua calência. E, ao mesmo tempo, o sistema promove salvadores da pátria. Se fosse essa pessoa o governante, você não teria o que tem. Não estaria vivendo a calência que você tem hoje. Não é isso que está acontecendo no mundo inteiro? Com os diversos pequenos entre aspas, acontecimentos que estão provocando calência em todos os seres humanos. E isso vai se acentuar. A calência vai se acentuar. A culpabilidade de um e o outro ser eleito como salvador da pátria vai aumentar. Essa é a notícia que eu trago. E a partir do exemplo do 5 que eu dei lá no início, eu digo a vocês, não
entrem nesta. Não caiam nesta. Não deixem o arrobo humano, o assar que esse sistema pode ser salvo por um salvador da pátria, faça você atacar o inimigo. No caso de vocês, no caso do Bagil, eu estou dizendo, parem de atacar a presidente. Parem de assar que se outro tivesse sentado, a vida estaria diferente. Ela não é culpada de nada. O fim do sistema humano de vida é zelado por Deus, não pelas ações dela. A calência que vocês vivem é a prova de vocês. E não porque ela administrou mal o país. Desculpa, eu não estou defendendo ela. Eu estou defendendo vocês. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Porque só quem vai sofrer com essa... Agora deixa eu só terminar, chegar da pergunta, por favor. Só quem vai sofrer com essa... posição, com essa tomada de posição, é vocês mesmo. As calências e tribulações não vão diminuir. Se entrar um e sair outro. Vocês é que sofrerão, porque este lado do anticristo, e isso está no Apocalipse também, lutar contra o inimigo e vencê-lo é profetizado como uma das últimos acontecimentos desse mundo de pau e expiação. E aí vem Cristo e lá quando ele fala do dia do julgamento, ele diz, neste momento, pai está lá contra filho, e filha está lá quanto a mãe. É isso que vocês querem, precisam entender. O problema não é a calência física. O problema é que essa chijão entre os dois lados vai fazer o ataque entre eles. E aquele que tiver envolvido no processo de defesa de qualquer dos lados... é quem vai sofrer. Moço, eu falei uma vez respondendo aqui, logo depois da eleição, e poder dar uma pergunta, eu disse assim, Zay falou que só fala mal do governo aquele que não ganha nada do governo. Se você ganha algum benefício, se o governante fez uma escola perto da sua casa, fez um hospital, você está a favor do político. Concorda com eu? Então essa ideologia, essa separação, é o puro egoísmo. Porque você não está defendendo ou atacando em nome de nada, a não ser do seu próprio bem-estar. É isso que vocês precisam entrar para não se deixarem levar por essa onda que já existe e que vai ser ampliada muito do ataque a um e defesa do outro. Porque senão quem for para um lado ou para o outro está lá mostrando calamente o seu egoísmo. Eu fiz uma figura para este moço na segunda-feira no São Carlos, que eu disse, imagina a abertura do mar para Moisés Pachá. Há mais ou menos a mesma coisa. Do lado direito estarão os defensores de um, do lado esquerdo estarão os defensores de outro. Todos os dois serão engolidos pelo mar que chamiu. Só quem estiver no meio, no caminho do meio, quem estiver equânime, conseguirá ultrapassar esse período. Pode perguntar. Sim. Agora, desculpa, era só para poder ir até o final do raciocínio.
Nós temos 7 milhões aqui na Terra e tem 70 mais ou menos fora dela. Existe algum aprendizado também fora dela que, que faz parte desse sistema?
Existe algum aprendizado para quem está fora da Terra e faz parte desse sistema? Sim. De aquele programa de televisão. Meu nome daquele programa de televisão que vocês ficam vendo a pessoa dentro de uma casa?
Reality Show?
É. Não, mas aquele que fica dentro da caixa lá, que vocês ficam vendo. Este. Eles ficam olhando a forma como você se relaciona com o sistema. E diz, quando eu chegar lá, não vou fazer essa merda. Encarna e faz. O aprendizado deles é observar você. Está encanado.
E como que a gente não consegue usar isso depois de tanta observação?
Porque existe uma... Por que não consegue usar isso depois de tanta observação? Porque existe uma coisa chamada véu do esquecimento. Você se esqueceu de tudo que sabia antes de encarnar. E aí começou a conviver... Qual é o seu nome? Aí começou a conviver com uma personalidade chamada Eduardo. Você, o espírito, vivendo ligado a uma personalidade humana chamada Eduardo. E conviveu com ele tanto tempo que você acha que você é o Eduardo.
Você colocou como um ponto interessante aí a respeito de viver com uma personalidade. A nossa luta são com as nossas personalidades para criar uma nova que não faz parte desse sistema.
A nossa luta, então, é para viver contra, é para se libertar, mudar essa personalidade para criar uma que não seja a favor do sistema? Não, você é incapaz de mudar a personalidade. A sua luta é para a sua personalidade, o diabo, o tentador, lhe instigar a defender o seu intelecto individual e você dizer, eu sou espírito, eu não tenho intelecto individual. É libertar-se, não mudar ela.
Qual a função do esquecimento para um ser que ficou tanto tempo assistindo a gente?
Qual a função do esquecimento para um ser que ficou assistindo tanto tempo? Você estudou? Foi à escola? Quando você estava na escola, fez prova? O professor deixava você ler o livro enquanto fazia a prova?
Não, não deixava.
Compreendeu agora por que, que você não pode lembrar?
Mas depois do
porque não, porque a prova, moxa, a prova é de fé. A prova é você buscar o mundo espiritual sem saber o que tem lá. Sem saber no que vai dar, sem saber como ser lá, apenas porque você se sente tocada pelo universal.
Mas então qual é o motivo desses espíritos que ainda não encarnaram ficar vendo a gente?
O motivo deles ficarem encarnados, desencarnados vendo vocês, é o mesmo motivo que você estuda antes da prova para fazer a prova. Preparação. Agora, não pode usar o livro, mas terá que usar o que está dentro dele. E o que está dentro dele é energético, é amor e não informações, palavras. Ó, ainda tem uma vantagem. Você tem uns professores particulares na hora da prova. Cristo, Krishna, Buda, o Espírito da Verdade, Maomé. É só ler o ensinamento do MET que você tem cola ali para poder fazer sua prova.
Pai Joaquim, mas tem um instinto que ajuda também ou não?
O instinto que ajuda? Não. O instinto faz parte da personalidade humana. A forma e uma ideia é uma forma, são palavras, são imagens,
a forma não pertence ao espírito. É um agregado. Só se junta ao espírito depois que ele se torna humano. Espírito não fala.
E todos nós temos uma espécie de anjo, de...
Ah, todos nós temos uma espécie de anjo. O anjo da Gada? Uhum. Tem. Ele protege você, o espírito. Então vamos dizer assim. Se para você o espírito, o melhor for passar por um assalto, ele vai arrumar aquele assalto. Ele não protege o humano. Ele não protege o bem material. Ele protege o espírito, o bem espiritual.
Quando a gente desencarna, a gente tem a lei do esquecimento.
Quando a gente desencarna, faz assim, clique, e lembra de tudo? É. Não.
Não.
Desculpa novamente, como é seu nome?
Roberto.
Enquanto você achar que você é o Roberto, você vai ser o Roberto, mesmo depois de morto.
Então, quando você pergunta o nome dele...
Você já ouviu falar em fantasma?
Uhum.
Já? Aqueles que vêm, é meu, ninguém pega. É o Roberto. Se você não fizer o trabalho aqui, vai ter que fazer lá. Só que quando fizer lá, não vai contar para a evolução. Vai ser simplesmente para você se livrar do Roberto e fazer, quem sabe, uma malia amanhã.
Desculpa, eu não entendi. O Roberto é o que quer aprisionar o espírito.
O Roberto é a personalidade humana, uhum, a qual o espírito se liga para viver suas provas.
Certo.
Ou seja, o Roberto é a encarnação de um espírito.
Tá.
Este Roberto é uma consciência. Ele não é uma pessoa. Ele é uma consciência de ser. Se você desencarna, se liberta da marcha carnal ligada a essa consciência, você continua sendo o que a consciência diz que você é.
E qual é o melhor caminho para desencarnar preparado para isso? Pra
te libertar do Roberto em vida. Tá. Aliás, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não vê lá o reino do céu. Só que este, para nascer de novo, é preciso morrer. E ele não está falando em reencarnação. Ele está falando em morrer na própria vida. Então, se você não morrer na própria vida, não morrer a sua humanidade, você não vai conseguir chegar ao reino do céu. Como eu disse para ela, tem os professores particulares. É só olhar na Bíblia, está cheio de coisa assim para isso. O problema é que Bíblia é coisa de evangélico analfabeto. Eu sou espírita, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Você prefere beber uma água na fonte ou uma água engarrafada? Mas vocês adoram uma água encarrafada. Ninguém vai ler na fonte. Ah, não tenho tempo. Tem muita coisa para fazer na minha vida. Continua assim. As ondas estão esperando vocês.
Mas, Joaquim, a gente ainda vai ter uma sociedade mais fraterna?
A gente ainda vai ter uma sociedade mais fraterna? Eu vou lhe responder de sem nenhuma pretensão. Como o Espírito da Verdade respondeu a essa mesma questão? Sim, a Terra irá melhorar. Agora, se saber disso lhe faz reclamar da Terra atual? Não. Lhe faz fazer por onde ela acesa. Me desculpa, moça, como eu disse, sem nenhuma agressão. Vocês querem uma Terra fraterna, sem vocês serem fraternos com ninguém. Vocês não aceitam uma... Não estou falando de matar, não estou falando de estupar, não estou falando disso, não. Vocês não aceitam que uma pessoa faça fofoca de você? Cadê a fraternidade? Vocês não aceitam que uma pessoa
diga para você, você é feia. Cadê a fraternidade? Então, sim, a terra vai ser fraterna, mas a fraternidade da terra começa pela sua fraternidade com os outros.
Então, o negócio é praticar a bondade.
O negócio é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fala disso, não acha o achão. Porque é o primeiro e o segundo maior mandamento do qual você deve se integrar de corpo, alma e espírito. Ou seja, de todas as formas.
Eu queria saber um pouco a respeito do amor próprio. Fala-se tanto do amor próprio, que ele é muito importante.
Sim, o amor...
Eu queria entender, eu tenho muita dúvida.
O moço está lhe perguntando sobre o amor próprio. O amor próprio é ótimo. Que amor próprio? O amor ao ser humano? Não. Este é bom para a humanidade, para o sistema. Não para você, que se diz espiritualista, que diz que acredita haver em si algo além da matéria e que quer usar essa época material para poder atingir, para poder se melhorar esse, outro, esse algo. Então é um amor próprio que é bom para você, é o amor próprio espiritual. E o amor próprio espiritual é aquele que oferece a outra face, quando alguém lhe dá uma bufetada num lado. E não sei se vocês aí falaram, mas eu acho que falta pouco para citar o Novo Testamento todo, né? Esse é que é o problema. Eu lembro uma vez que eu estava falando com um povo e tinha um moço que era paletante. Falava sobre amor, falava sobre Deus. E eu disse isso. Ele disse para mim: e eu vou apanhar e não vou reagir? Este moço, se você se diz palestrante, quer levar a Deus, eu acho que esse é o ensinamento de Cristo. Agora, como é que você quer falar de Deus sem usar os ensinamentos de Cristo?
Mas aí já não é ser bobo, a pessoa levar um tapa,
hã?
Outro. Já não é a pessoa ser tonta, boba?
Aí não é a pessoa ser tonta, boba. Moxa, me diga uma coisa. Quem foi o maior otário da história? Jesus! Então você acabou de... Se ele é o caminho é ser tonto e bobo.
É Cristo também, né? Ele é filho de Deus.
De culpa ele não é Cristo, filho de Deus. Ele é seu irmão. Você é igualzinho a ele. Você também é filho de Deus. Possui por herança genética tudo que ele possui. O negócio é que ele desenvolveu, você não. Não desenvolveu por quê? Pelo medo de ser bobo. A defesa do sistema humano, a defesa da humanidade, porque o sistema humano diz que você não pode perder, que você não pode receber um tapa, precisa reagir, precisa ganhar, precisa evoluir materialmente, precisa. Compreenda isso. O Kina diz assim, também o Bhagavad Gita, daqui a pouco está todo aí. O Kirna diz assim: o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo, mesmo sendo livre delas, com cara de bobo. É assim. Este é o verdadeiro sábio, aquele que não sabe. Mas para vocês o sábio é o culto. O sábio para vocês é aquele que ganha, aquele que tem prestígio, aquele que é reconhecido. E aí mais uma citação do Evangelho. Louvado seja Deus que mostra o simples, mostra ao simples o que esconde do sábio. Já viu que quanto mais uma pessoa sabe, mais difícil é para ele viver? Por quê? Porque o mundo não aceita a sabedoria de cada um. Cada um se acha mais sábio e quer dominar e povar ao outro que ele é o chefe.
Não seria assim para provar para os outros que ele é o certo, mas a gente também cansa, né?
A gente também cansa. Aí, palavra do Cristo. Há uma recompensa no céu para você. problema é que vocês não querem a recompensa do céu. Vocês querem a recompensa da terra. Que é a recompensa da terra? O pestígio. O cheiro uma pessoa aqui não leva desaforo para casa. Essa é a recompensa da terra. Ah, mais uma dei. O primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. E vocês lutam para ser o primeiro na terra, para vencer em tudo.
Mas se a gente deve agir com o coração, e a gente ainda está num processo, digamos, evolutivo, seria hipócrita em um momento de raiva, de tristeza ou de revolta, você tentar se manter numa postura que não é verdadeira.
Sim, concordo plenamente com você. Seria hipócrita você se manter numa postura que não é a sua. Então transforme sua postura. O problema não é o ensinamento. O problema é que você sabe que é espírito e não quer deixar de ser humano.
Será que sabe mesmo?
Moxa, se não soubesse, não frequentaria a religião espiritualista, não rezaria, não pediria ajuda a Deus. Você pode não ter plena certeza, mas tem a ideia de que é. Isso, uma intuição. Então veja, o problema não é o ensinamento. O problema é não querer fazer o ensinamento. Botar o ensinamento em prática. Não por causa disso ou daquilo, mas para não perder nada no mundo humano. E aí vem o mundo humano e começa a jogar caleixa, 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 caleixa em cima de você e com isso lhe prova o quê? Que você não tem controle de nada.
Mas seguir o ensinamento também deve ser um desejo do coração, né?
Sim, tem que ser um desejo do coração, senão vira hipocrisia. Vira para ganhar e aí não fez nada. Só usou uma outra regra para o sistema. Então o recado que eu queria deixar bem forte é que logo as chijões provocadas por calência aumentarão. Logo será designado, já foi, no caso do país de Oxês, os inimigos do povo e aparecerão os salvadores da pátria. E eu digo àquele que tem pretensão de continuar encarnando neste planeta, num mundo de regeneração, não se deixem levar por lixo. Deixando-se levar, entrando nesta onda de crítica e adoração a um e a outro, com certeza, além da calência, vocês viverão embates. Embates do qual não sairão vivos. Porque esta é uma guerra onde todos vão morrer. Todos que guerrearem, todos que lutarem, seja por um lado ou pelo outro, irão perecer. No sentido espiritual. Quem me conhece, o Mocho me conhece há algum tempo, sabe que eu não sou de fazer previsão. Sabe que eu me neguei, talvez umas mil vezes, a responder sobre aquele dia. Mas a mensagem que eu trago hoje é fundamentada nicho, porque o tempo está cada dia mais se esgotando. Os acontecimentos vão aumentar as carências vão aumentar. Xelá é exigido tomada de posição. E aquele que tomar posição para defender A ou B se vê lá envolvido numa batalha da qual, espiritualiticamente, não sairão vivos. E aí chegamos a... Que volta que nós deu, né? A inauguração dessa casa. Parece estranho, num dia de festa, eu fazer uma conversa dessa. Mas é mais pura verdade. Porque, como eu disse no início, a notícia é ruim, mas, ao mesmo tempo, a notícia é boa. Porque mais um ponto de luz se abre para ajudar vocês nesta caminhada pelo centro. Este moço que, vamos dizer assim, é o presidente da casa. Você sabe o que o presidente da casa faz? Qual é a primeira obrigação do presidente da casa?
Vou aprender agora.
Varrer o chão. Se ele não souber varrer o chão, como é que ele vai ensinar os outros a varrer? Presidente não é postula, é trabalho. Não é posição, é trabalho. Este mocho, durante muito tempo, trabalhou naquilo que vocês chamam de ensinar, de discutir e conversar sobre ensinamento. De um tempo para cá, eu venho conversando com ele. A hora de transmitir ensinamento acabou. Acabou porque o ensinamento está aí. Como eu disse, diversas correntes estão trazendo a mesma notícia. Agora é a hora da prática. É a hora de você começar a transformá-la em ação. Aquilo que diz que acredita. Como ensinou Cristo, ensinou Buda, ensinou Krishna. E o Espírito da Verdade, palavra sem ação não vale de nada. Você pode decolar a Bíblia, saber cada capítulo, cada versículo. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não fez nada. A partir da orientação que nós começamos a conversar com este moço, ele foi alterando a sua forma de agir, até chegar a hoje, onde ele abre um espaço. Por causa dessa nova visão, este não é um espaço para ensinar nada a ninguém. Esta é uma característica do espiritualismo, moço, você que me perguntou sobre espiritualismo como religião. O espiritualismo, o espiritualista, ele não ensina nada a ninguém. Pode até comentar ensinamento, mas não ensina nada a ninguém. A sua primeira preocupação é de criar um local, um espaço, um momento onde ele possa ajudar o outro. Não ensiná-lo, mas ajudá-lo com o ensinamento. Este é o objetivo desta caixa, construída a partir deste processo que este moço viveu quando foi trazido até nós.
A ideia aqui... Tô chato do que eu tô falando, né? A ideia aqui não é servir como uma escola, mas servir como um oásis para vocês que vão estar enfrentando toda essa calência que vai acontecer. E como diz a moça, isso causa uma revolta em você, calo que causa, isso é humano. Quando Cristo vai para a cruz, a primeira coisa que ele diz é: Pai, esquecete de mim? Calo que ele sabia que o Pai não tinha esquecido dele, mas essa passagem existe justamente para você sentir, para você saber que o sofrer a calência, o sentir-se mal por não estar ganhando, é natural, é normal no ser humano. Mas que não deve ser o guia para vocês agirem, para vocês viverem a vida. Sabe, Cristo, Jesus Cristo, ela é dotada de alguns poderes que vocês não têm. O andar em chama da água prova isso. Se essa fase, Pai, por que esquecer-te de mim, fosse num tom de revolta real, com certeza ele teria feito raios cair e matava todo mundo e ia embora. Mas não, ele aceitou a crucificação, mesmo não querendo a crucificação. É isso que ele fala ainda durante a cheia, quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Esta é a forma espiritualista de ser. Pode até havê-lo ancheio de não viver certas coisas, mas se as certas coisas são inevitáveis, o espiritualista diz: seja feita a vossa vontade. Em Ligás de Joaquim: se o estupro é inevitável, relaxa e goza. É justamente para atender as pessoas que estão passando por essas carências, por essas necessidades, que estão envolvidas nessa batalha, que mais essa casa se abre. Se abre para, usando o termo de vocês, servir como refizélio para a alma. Servir como um espaço onde você taga toda essa carência, traga toda esta revolta, traga tudo isso que está vivendo e se banhe numa água que lhe purifique. Ou como o próprio Cristo ensinou, a água que mata a sede. Este é o objetivo das casas espiritualistas e é o desta também. Com certeza esse passo não será aberto para discutir isso, aquilo, aquilo outro. Mas sim, terá uma estrutura onde você venha com o seu problema, saia sem solução para ele, mas pelo menos saia com a alma lavada para poder enfrentar o problema mais um tempo. Este é o objetivo desta casa. E não é à toa que esta casa se inaugura esta semana. Isso eu nunca disse para ele. O patrono é o Pope Francisco. Francisco de Assis. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Como eu disse, ela é uma mensagem de nuvens negras, mas que ao mesmo tempo mostra que pode e vai soprar uma bija para abrir o templo. Se quiserem perguntar. Você sabe é bicho? Porque isso eu não sei fazer. Nenhuma dúvida? Você, falei tão bem assim? Ou vocês estão com medo do futuro?
Queria dizer que eu gostei de conhecer o senhor.
Obrigado, a Exípoca é verdadeira. Hein? Ou vocês estão com medo de enfrentar o futuro? Se estão com medo de enfrentar o futuro, vamos cantar a musiquinha da igreja? Chigula na mão de Deus. É isso.
Joaquim.
A única forma de vocês conseguirem passar por tudo isso de uma forma mais amena é estar com Deus, estar além de Deus. Se vocês não trouxerem Deus para a vida de vocês, não conseguirão sobreviver.
A guerra dos governantes aí, dane-se então.
Moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Havia... Isso é um livro do mundo humano, livro espiritual, romance espiritual. Haviam duas princesas de tribos diferentes que foram sequestradas e levadas como escrava para servir num palácio. Uma era extremamente revoltada com a situação dela. A outra não demonstrava revolta nenhuma. Um dia acha que ela, revoltada, ficou revoltada com a outra. E foi tomar satisfação. Bem humana, né? Chegou lá e disse, como? Você era uma princesa, você tinha escravos, você era servida. E hoje você é uma escrava, você tem que servir, você não se revolta contra isso? Ela disse, eu não sou escravo. Claro que é, você tem aqui neste palácio a mesma posição que eu, você tem que fazer o que, que eles querem. Eu não sou escravo. Quem é escravo é o meu corpo. Eu sou livre. Eles com o corpo podem fazer o que eles quiserem. Comigo, por não ser escravo deles, eles não me afetam nunca. Então o problema dos governantes, moço, se afetar alguma coisa, vai afetar o seu corpo. Não desse que ele lhe afete. O bom de ter muitos anos de trabalho, chamar de 16, é que nós temos sempre histórias. Né? E Preto Velho adora contar uma historinha. Então, na prática, esta casa está aberta. O objetivo dela é receber todos aqueles que vivem problemas. E não tem o objetivo de resolver o problema de ninguém, mas de ajudar a cada um a não viver o que tem como um problema. Vamos dizer que está faltando dinheiro para você, moço. Isso é problema? Não. Para que você precisa do dinheiro? Para sobreviver. Para sobreviver como? Para sobreviver, a única coisa que você precisa é oxigênio. Deixe mesmo nem isso. Porque a vida continua depois da morte.
Precisa do alimento sólido.
Você precisa do alimento sólido? Faça como o Buda, vá mendigar na rua.
Você vai ter um alimento, Chole.
Mendigar, eu vou mendigar o quê? O alimento.
Sim, vai mendigar o alimento. Então você não precisa do dinheiro, você pode mendigar.
Alguém vai comprar aquele alimento.
Dinheiro. Eu estou falando com você. Você precisa do dinheiro? Não. Você só acha que precisa do dinheiro. Por quê? O que é ter coisas? E a minha pergunta é o seguinte. Se você cair duro aí agora, o que vai acontecer com as coisas pelas quais você perde a sua espiritualização? É, porque você reclama, porque você é contra o governo, é contra o patão, é contra isso. Você perdeu a sua espiritualização, não amou a todos. O que vai acontecer com as coisas? Que o preço que você pagou por elas não foi o dinheiro, mas a perda da sua espiritualidade? Vai ficar tudo aqui. Nada vai com você. Não vês a...
Mas o dinheiro não tem uma certa importância no sistema
Veja,
humano?
No sistema humano tem. Você
não,
é humano?
Não, estou inserido nele.
Não, você é espírito. Quem está inserido é o personagem que você está vivendo.
Sim, como eu ajudo o personagem?
Você não ajuda o personagem. O personagem vive para lhe chacanhar. Ele vive para lhe dizer, você tem que ser humano, mesmo sabendo que é espírito.
Aí complica, hein?
Deixa eu colocar então em palavras mais fáceis. De maneira alguma eu estou dizendo que você tem que abrir mão do dinheiro. Eu estou querendo dizer que você não deve perder a sua espiritualidade por causa do dinheiro.
Ficou mais claro.
Você não deve deixar de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por causa do dinheiro. Que é o que você faz quando você luta para ter o dinheiro. E aí como você luta para ter o dinheiro, que na verdade se transforma no seu Deus, você, ao não tê-lo, tem o quê? Tem um problema. Então você não tem um problema. Você passa a ter um problema quando você quer alguma coisa. É esse o objetivo da casa. É ajudar a mostrar a você que você não tem um problema. Ou melhor, que o seu problema não é aquilo que você chama de problema. O seu problema está nas suas posses, passões, desejos, na sua humanidade, no seu egoísmo. Porque se você não se considerasse humano, não achasse que é necessário ter dinheiro, e tivesse ou não, veja que eu não estou dizendo que é para deixar de ter, tivesse ou não, e assim mesmo mantivesse a sua paz, você não teria problema com a falta de dinheiro. Isso vale para tudo. Deixa eu falar uma coisa. Se alguém chegar perto de vocês e chamar de feio, isso é um problema? É. Você não gosta, gosta. Como disse a moça, temos que reagir. Por que vocês não gostam? Porque querem ser chamados de bonito. Então o seu problema não é outra pessoa chegar perto de você e dizer que você é feio. O seu problema é você se querer se achar bonito. Porque só porque você quer ser chamado de bonito é que quando lhe chamam de feio você tem um problema. Esse é o objetivo de uma casa espiritualista. É mostrar que o mundo inteiro está dentro de você. O problema não existe fora, só dentro. Está em você.
Como o Buda diz, agora vou partir para o ensinamento de Buda, você é o seu maior amigo, mas é o seu maior inimigo. E é este o objetivo desta casa quando eu falei em refrigerar a alma. Aqui não é para ensinar livro chagado, ensinar técnicas espirituais, fazer viagem astral, essas coisas todas. Aqui, o objetivo é amparar cada um na sua luta consigo mesmo, mostrando dentro de si o que faz vocês terem um problema na vida. Como eu disse para ele ontem, segunda, né? Não é para resolver os seus problemas, mas para dar armas para você não ter mais problemas. Porque a cada vez que você vai entendendo o processo do problema que tem, você vai conseguindo se afastar da geração de novos problemas. Outro dia, na Belândia, a moxa perguntou para eu assim: ah, Joaquim, eu chovo muito. Eu disse: ah, é por quê? Ah, porque eu não gosto de pia com louça suja. E minha filha não lava louça. Qual foi a solução que eu dei para ela?
Lavar a louça da filha dela.
Você tem duas saídas. Ou você aprende a conviver com louça suja, ou pega e lava. Na hora que você pegar e lavar, e não vai cair sua mãozinha porque lavou a louça, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais problema. Mas aí entra o que a moça falou: não posso. E aí eu vou ser escrava dela? E aí ela vai levar vantagem em cima de mim? Sim, vai. Mas você vai levar uma grande vantagem em cima dela. Sabe qual é? Não vai chover mais. E esse é o problema. Vocês não estão. Vocês dizem que não querem sofrer, mas estão mais preocupados em ser reconhecido como um ser humano bom do que ter felicidade. Vocês tocam a felicidade de vocês por qualquer 10 mil reais. O mais novo nem sabe o que é 10 mil reais, né? Outro dia eu falei cruzeiro, alguém disse: que é isso? Pergunta. Então, este é o objetivo da casa. Se você não sabia, é este. E depois você coloca isso, aí você pode ouvir direitinho. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, viu? Ó. Acho que eu espantei todo mundo da sua casa. Então eu vou falar outra coisa. Comentários. Tá aqui. Pergunta, vocês acham que não tem? Pode comentar à vontade. Como o que foi falado aqui dentro tocou diante de vocês? Eu acho que para a moça foi bom, porque ela disse que gostou de me conhecer.
Gostei.
Se não foi bom, pelo menos foi importante. Então tá certo. Vamos fazer a nossa rodinha? Deixa eu ter uma música aí pra nós fazer.
Pai Joaquim, só mais uma pergunta, já que o senhor deu essa.
Eu tô empelando essa pergunta.
Pessoas difíceis são bênçãos na vida da gente? Pessoas que a gente acha que são difíceis?
Pessoas difíceis.
Como filhos?
Pessoas difíceis. Situações difíceis. São aquilo que o espírito mais pede antes de encarnar. Deixa eu tentar lhe explicar. Quis tu estir na Xin. Se você só abaça o seu amigo e não cumprimenta o seu inimigo, o que você acha que você faz? Diz de bom. Qualquer ateu faz isso. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Aí sim você prova que é um cristão. Então veja, a pessoa difícil, a situação difícil, ela existe justamente para você chupelar o sistema humano que diz que seria muito melhor você se relacionar só com pessoas fáceis, com situações fáceis. Ela lhe dá uma oportunidade de você colocar o amor incondicional em prática. Então, ame a pessoa difícil, ame a doença difícil, ame a carência material. Porque sem elas, você não tem elevação. Agora, sei que para vocês, enquanto humano, a mente repudia isso. Mas lembre-se de mais um ensinamento que está no livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês perceberam, eu falo dos ensinamentos do mestre o tempo inteiro. Só para mostrar uma coisa, eu não estou falando nada de mim. Isso é o que está lá. É só usar as armas que estão lá, o professor particular. Mas o Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, é arguído da seguinte forma. Já que o Espírito escolhe suas provas, não seria lógico que todos escolhessem a prova menos dolorosa? É o que você acabou de me perguntar. E aí o Espírito da Verdade responde, para você humano, sim. Mas para o Espírito, quando liberto da influência da matéria, do sistema humano de vida, não. Porque ele sabe que este momento, primeiro que este sofrimento não causa mais impressão nenhuma a ele. E segundo que ele sabe que esse sofrimento é o caminho mais rápido para ele chegar a um porvir espiritual. Então, quando você estiver num relacionamento com pessoas difíceis, agradeça a Deus. Diga, olha a minha oportunidade de exercer a minha cristandade que eu digo que tenho. Tem um detalhe que eu falo sempre. Cristão não é aquele que carrega a cujinha no cordão, não, viu? Cristão é aquele que coloca em prática o ensinamento do Cristo. E aí você está tendo uma grande oportunidade. Sobre o inimigo, ele fala muito, viu? Veja, inimigo no sentido de não é o que eu quero. Não no sentido de ele atacar, só. Mas no sentido de não conviver com o que você queria conviver. Ele diz assim, se o seu inimigo lhe pede a capa, dê a túnica também. Se ele lhe pede emprestado, dê. Se emprestar, não cobre juros. Se um soldado inimigo lhe faz carregar um tonco por um quilômetro, carregue dois por dois quilômetros. Veja como é completamente diferente da forma como você, como a razão humana, trabalha a questão do inimigo. E sobre isso, já que vocês, a grande maioria é espírita, chegue e professa a religiosidade espírita, eu só quero deixar um recado como última coisa, que também é do Espírito da Verdade, também está no livro dos Espíritos. A razão não é um guia infalível. Não sigam a razão. Melhor seria se seguisse o instinto. E o que mais se faz dentro do espiritismo é trabalhar a razão. Ainda se diz assim, passe pelo quivo da razão. E o espírito da verdade, o mentor do espiritualismo, diz para você não seguir a razão. E ainda diz mais, porque ela é orgulhosa, vaidosa e egoísta.